Euronet Plus. Casa Comum na Renascença com Paulo Rangel e José Luís Carneiro. Boa tarde a ambos. Vamos começar esta semana pela questão da eutanásia. Depois da decisão do Tribunal Constitucional, a lei foi vetada por inconstitucionalidade pelo Presidente, foi devolvida ao Parlamento. Os partidos que a aprovaram já anunciaram que vão apresentar alterações de forma a garantir a constitucionalidade. Sobre o acórdão em si, começa esta semana por si, José Luís Carneiro, que notas retira em relação à decisão do Tribunal Constitucional, sublinhando eu, já agora, que os juízes, de certa maneira, também se dividiram muito. Aliás, as declarações de voto são evidentes em relação a essa matéria.
O acórdão dá agora ainda um amplo espaço, não apenas para capacidade de objetivar alguns conceitos que colocavam em causa o princípio da determinabilidade, ou seja, havia efetivamente conceitos que são considerados indetermináveis, deixando, portanto, nas mãos quer da primeira avaliação médica, quer da segunda avaliação médica, a decisão de decidir sobre conceitos indeterminados. Ora, o que fundamentalmente se conclui é que ou existe uma capacidade de objetivar e determinar em sentido rigoroso e estrito os termos em que colocar o fim à vida não fere, portanto, os valores constitucionais, ou então não há condições para que a lei possa avançar. Portanto, eu diria que há aqui ainda um amplo debate que se irá realizar em sede parlamentar.
E acha possível esta alteração para acomodar as dúvidas constitucionais?
Não me parece que a alteração seja simples de materializar, na medida em que, aliás, o Paulo Rangel, num artigo que escreveu ontem, sublinha esse ponto, e que me parece, aliás, um ponto muito bem sublinhado, porque efetivamente remete para uma decisão de âmbito político e não tão estritamente de técnica jurídica. Pese embora estarmos ainda na fase da técnica jurídica. E, portanto, eu diria que há aqui ainda um amplo debate que se irá fazer.
Só para clarificar, porque já debatemos anteriormente este tema, José Luís Carneiro mantém a sua posição. É contra a eutanásia e também contra a realização de um referendo, por entender que princípios desta natureza não se referendam. Mantém esta posição, é isso?
Essa foi a posição que tive no atual quadro político, particularmente no atual quadro do debate político que ocorreu no Parlamento. Esta continua a ser a minha posição, mas admito que, efetivamente, os termos em que o parecer é apresentado ao Parlamento suscite outras dimensões, nomeadamente da apreciação social que se faz em cada uma das épocas históricas em que, concretamente, temos que aplicar os valores constitucionais.
Quero clarificar melhor isso.
Eu diria que vamos aguardar pelo debate que se irá seguir, porque estou convicto que será um debate bastante, bastante enriquecedor no plano dos valores.
Mas admite então mudar a sua alteração, mudar o seu sentido de voto, se o debate for nesse sentido?
O que eu disse foi que mantinha à luz dos dados sobre os quais assentei a minha decisão, mantenho a minha posição. Contudo, vamos aguardar pelos termos em que a discussão se irá fazer daqui para a frente.
Vamos ouvir agora a opinião de Paulo Rangel, que efetivamente expôs a sua posição esta semana após a divulgação do acordo do Tribunal Constitucional num artigo no Jornal Público e veio fazer de novo um apelo ao referendo, que já teve resposta, de Rui Rio. Vamos separar as duas questões. Em relação ao acórdão em si, Paulo Rangel, quando falámos sobre este tema aqui, tinha sublinhado, claramente, na sua perspectiva, um obstáculo constitucional de base. Na sua leitura, sobretudo em relação ao artigo 24º da Constituição, que determina que a vida... Exatamente, de uma maneira muito clara. O que é que o Tribunal Constitucional, no seu entendimento, clarifica em relação à eutanásia?
O acórdão, para mim, não tem assim grande surpresa. Uma coisa é a minha posição pessoal, até como especialista, enfim, se é que posso dizer isso em direito constitucional, que acho que o artigo da Constituição Portuguesa, o artigo 24, é especialmente taxativo, porque ele não diz as pessoas têm direito à vida, não é? Ele diz a vida humana é inviolável de qualquer maneira, portanto é extremamente taxativo. A verdade é que, para mim, não tive nenhuma surpresa com a circunstância do Tribunal Constitucional ter vindo dizer em obiter dictum, como se diz habitualmente, isto é, lateralmente, a propósito desta questão, que achava que uma determinada regulação de eutanásia, em termos muito estritos, não seria contrária ao artigo 24. Embora eu acho que é, estava mais que conformado com a ideia de que esta seria a posição do Tribunal Constitucional. E ao contrário de muitos, também não acho mal que ele o tenha feito, porque acho que é praticamente inevitável que ao tratar da questão, mesmo que o Presidente da República não a tenha, que os juízes pronunciassem sobre isto. Tanto mais que havia quatro juízes de que a eutanásia era, em qualquer caso, incompatível com poder.
Ou seja, os juízes, é? De certa maneira, arrumam ou clarificam o seu entendimento em relação ao artigo 24?
Não, porque, sim, claro. E porquê é que isto era natural? Porque se o próprio Tribunal, no passado, já aceitou a interrupção voluntária da gravidez, não é? Pronto. Evidentemente que aliás, julgo que era a intenção do legislador era justamente atingir isso, do legislador constituinte, quando dizia a vida humana e não dizia às pessoas, queria dizer qualquer forma de vida humana, mesmo antes de nascimento. Era esse o objetivo. Mas se a interpretação do Tribunal Constitucional, à luz de outros artigos e dos valores prevalecentes na sociedade, que também são relevantes para a interpretação da Constituição, já achava isso, evidentemente que na eutanásia ia ter uma posição, digamos, simétrica. Pronto, este tipo de festejos que houve para aí, de alguns com isso, parece-me, são puramente oportunistas.
E em relação ao referente...
Uma grande derrota, uma grande derrota, isso sim, clara, daqueles que defendiam esta lei. Porque eles garantiram-nos que tinham dado todos os cuidados e nós temos temos sete juízes, o que significa que seriam sempre maioria dos juízes a considerarem que aquele inciso sobre a lesão definitiva abre a porta a abusos, isto é, poderia levar a abrir a porta a situações que não eram estas situações
Paulo Rangel,
extremas.
Pediu que ao grupo parlamentar que relançasse o debate do referendo, Rui Rio mantém a sua posição contra o referendo. Como é que, depois da posição do líder do partido, como é que entende a sua própria...
A posição do líder do partido é uma posição pessoal, não é? Porque o próprio Congresso do PSD aprovou, por larga maioria, uma moção a dizer que o referendo devia ter feito. Portanto, é uma posição a título pessoal. Pronto. Que ele não mude, eu conheço o Dr. Rui Rio há muito tempo e sei que ele não muda a convicção e que esta convicção não é oportunista. Toda a vida ele a teve. Portanto, isso tem que ser altamente respeitado. A questão é que eu também não mudo convicção e continuo a achar que uma questão civilizacional, uma questão em que o próprio PSD, como o PS, entende que há liberdade de consciência, a partir do momento em que está claramente delimitado como é que pode acontecer, o que é que está delimitado? Em casos excepcionais, muito graves, o Tribunal Constitucional entende que a eutanásia pode ser compatível com a Constituição, mas não diz que é obrigatório ter. Mas nestas circunstâncias, eu até acho, quer que lhe diga, que num referendo, justamente porque se ia dar essa garantia de que era extremamente limitado, o sim à eutanásia devia ganhar em princípio.
Portanto, mantém o apelo aos deputados do PSD?
Eu mantenho o apelo por completo a todos os deputados e ao próprio líder do PSD, porque ninguém lhe pede que ele mude convicções. Pede-se apenas que ele tenha... que aceite a ideia de não mexe com as convicções de ninguém. O referendo não é um problema de convicção. O referendo é um instrumento para que todos aqueles que também têm convicções em casa possam tomar uma posição sobre esta matéria. Não pode ser só a convicção de uma pessoa, ou de duas, ou de três, numa matéria desta natureza, a tomar decisões. Mas, como eu digo,
sim.
Estou à vontade, como sabe, sou contra a eutanásia.
Já que
mas
manifestou
estou
várias
à vontade,
vezes,
porque
sim.
Até acho que o Tribunal fez bem no sentido de esclarecer a sua posição, mesmo que não tivesse sido perguntado,
sim.
E acho que num referendo, eventualmente, a posição que eu estou a defender seria perdedora. Só que eu acho que nós temos que validar democraticamente.
Mas deixe-me só perceber uma coisa, porque o seu apelo não é só aos deputados, é também ao próprio líder do PSD. Não é, pelo que percebo, para ele mudar a sua posição, mas é para ele, na sua opinião, veicular a possibilidade de um referendo, independentemente da posição pessoal de Rui Rio?
Eu é ao PSD, ao grupo parlamentar, não é uma pessoa em concreto.
Mas disse Rui, incluiu também um apelo ao líder do partido.
Agora aqui ao falarmos disso. Não, o que eu incluí foi o seguinte: nós não queremos, de maneira nenhuma, as pessoas que pensam como eu, e julgo que não estou sozinho, nós não queremos de maneira nenhuma que alguém mude a sua convicção. Nós só queremos que as pessoas permitam que aqueles que têm convicções todos possam exprimir. É só isso, não é mais nada. Eu não estou a dizer se isto vai acontecer ou não. Eu vejo que há uma grande... Ninguém quer... Há uma grande relutância em consultar os portugueses numa matéria destas, em que eu acho que até os próprios que são a favor da eutanásia e que acham, enfim, como muitos com sem dúvida, todos, com certeza de boa fé, considerando que isso é o melhor... Portanto, não estou de maneira nenhuma a fazer um julgamento negativo das suas posições. O que eu digo, essas pessoas todas, todos ganhávamos numa validação democrática.
Antes do tema europeu, só uma pergunta breve para ambos em relação a outro tema da atualidade. José Luís Carneiro, é inevitável a questão da nacionalização da Ground Force? Como é que vê este braço de ferro?
Por aquilo que são as informações de que disponho, o Governo, e particularmente o Ministério das Infraestruturas, tudo está a procurar fazer para salvaguardar os interesses dos trabalhadores. São 2.400 trabalhadores cujas vidas dependem da solução que venha a ser encontrada, e queremos manifestar toda a solidariedade a esses mesmos trabalhadores. Desde 2012 que esta empresa de handling, que é a Ground Force, que tem dois acionistas. O acionista TAP, que ficou como acionista maioritário, pronto, com uma participação que não chega a 50%, e depois um acionista privado. Ocorre que o acionista privado hipotecou as ações a duas entidades bancárias, nomeadamente ao Montepio e também ao Novo Banco. Ora, numa circunstância de crise como aquela que a empresa está a viver, e tendo necessidade de pagar aos seus trabalhadores, pretendia o acionista privado que a TAP adiantasse, por conta de serviços futuros, cerca de 7 milhões de euros que permitiria pagar os salários aos trabalhadores. O Ministério das Infraestruturas, em diálogo com a administração da TAP, admitiu essa possibilidade, mas exigiu que as ações ficassem como garantia desse adiantamento de trabalhos futuros. Ora, quando se foi verificar, foi então quando se detectou que o acionista privado tinha as ações hipotecadas a duas outras instituições. Ora, portanto, há aqui boa fé da parte do Governo e da parte do Ministério das Infraestruturas.
E acredita que a solução pode surgir nos próximos dias, tendo em conta a urgência da situação?
É uma situação bastante complexa, porque, desde logo, tem que a solução ou passa por uma injeção de capital. E dado que o capital do acionista privado é um capital que, no entender do acionista privado, exigiria uma reavaliação de ativos, nomeadamente considerando que houve uma depreciação dos ativos por força desta crise, mas para que essa reavaliação de ativos possa ocorrer, é também necessário garantir que o acionista privado está liberto dos compromissos que assumiu com as entidades bancárias. E para que esteja liberto desses compromissos é preciso que as entidades bancárias libertem essas mesmas ações. O que importa que fique claro é que tem havido uma vontade e uma boa-fé muito grande da parte do Governo e da parte da própria do acionista TAP,
sim,
para encontrar uma solução, tendo em vista precisamente proteger os trabalhadores.
Vamos ouvir a opinião de Paulo Rangel sobre este tema. Teme uma TAP 2 com o Ground Force?
Neste momento uma coisa que é clara. O ministro Pedro Nuno Santos é uma espécie de anti-Midas. Em todos os assuntos que toca, há problemas. No aeroporto é o aeroporto, na TAP, que é um problema gravíssimo. Vamos ter aqui um novo banco para pior, que os portugueses vão ter de pagar por verdadeira precipitação, teimosia, pura e simplesmente preconceito ideológico deste governo. particular Pedro Nuno Santos, e na grande força é mais uma atrapalhada a Pedro Nuno Santos. Quer dizer, temos que respeitar muitos trabalhadores, temos um problema de facto com o handling que vai ser grave a prazo se isto não tiver uma solução, mas há um ponto que é comum a todas estas questões onde há dos problemas mais sérios de incompetência do governo. É o ministro Pedro Nuno Santos. E o ministro Pedro Nuno Santos, que atua sempre de uma forma arrogante e ideológica. Eu acho que isto obrigava o primeiro-ministro a mudar de ministro um dia destes. Porque... E os portugueses vão pagar muito caro a forma como ele tratou as questões da TAP.
A grande força é uma, digamos, é uma empresa que é uma filha da TAP, digamos assim, que se autonomizou em 2012 e é a partir de 2012. Que passa a ter este acionista na sua responsabilidade. O que está a acontecer tem que ver com uma aparente irresponsabilidade, não da TAP nem da parte do Estado, mas uma aparente, pelo menos, falta de lisura na forma como estava a decorrer a negociação com a TAP, uma vez que em nenhum momento o acionista privado transmitiu ao Estado que as ações que detinha na empresa estavam hipotecadas.
Tenho que passar ao próximo tema. A Comissão Europeia já tem o seu plano de ação. O Pilar Europeu dos Direitos Sociais é uma das peças mais importantes previstas pela presidência portuguesa da União Europeia. O plano de ação prevê retirar 15 milhões de cidadãos da pobreza até 2030. A ideia é adotar também este plano de ação na Cimeira do Porto, em maio. Já Luís Carneiro, parece-lhe que este plano de ação apresentado agora pela Comissão Europeia, esta proposta apresentada pela Comissão Europeia, trava os receios daqueles que vinham avisando que esta questão poderia ficar-se apenas por retórica sem concretização prática?
Sem dúvida. Aliás, o estabelecimento destes compromissos concretos, nomeadamente com termos 78% da população empregada até 2030, termos 60% dos trabalhadores com ações de formação anuais e este objetivo de retirarmos da pobreza 15 milhões de cidadãos europeus até 2030, são metas concretas e que ilustram que a presidência portuguesa da União Europeia está a decorrer muito positivamente. Recordo que na semana passada aqui lembramos que conseguimos encontrar uma solução que se julgava impossível de encontrar,
ninguém
de termos finalmente, termos finalmente fechado a conferência, os objetivos e a metodologia da conferência sobre o futuro da Europa, que vai ser um grande movimento de envolvimento dos cidadãos europeus na vida das instituições e do futuro das instituições europeias. Esta cimeira social que está marcada para o Porto é também, com metas muito objetivas, é também um sucesso da presidência portuguesa e, por outro lado, a própria cimeira com a Índia, que está prevista para dia 8 de maio e que não vai deixar de ser um momento marcante, digamos, no reposicionamento geopolítico e geoestratégico da própria União Europeia, no que diz respeito quer aos desafios da transição digital, quer também ao desafio da cooperação no âmbito do comércio e do desenvolvimento e ainda no âmbito da parceria e da cooperação, tendo em vista combater as alterações climáticas. Trata-se, portanto, de colocar as duas grandes democracias do mundo em diálogo e em cooperação. Isso em si mesmo demonstra que a presidência portuguesa está a alcançar resultados que os mais céticos, como acontece com o Paulo Rangel, há muito pouco tempo atrás, desviavam que pudessem vir a ocorrer.
Paulo Rangel.
Olha, a primeira coisa que eu queria dizer, queria deixar aqui claro mais uma vez, porque esta propaganda barata continua. O primeiro-ministro António Costa, isto são factos documentados, era contra a Conferência do Futuro da Europa. Contra. Eu vou dar aqui os factos, que é para não andar aí. Silva Pereira, José Luís Carneiro, é mentira.
Eu vou trazer telegrafia oficial. Para que o Paulo Rangel possa ser contraditado na tese que já afirmou há 8 dias atrás.
Mas eu posso falar ou não?
Já falou.
Não se faça de vítima agora.
José Luís Carneiro, vamos fazer assim. Vamos, Paulo Rangel vai falar e depois José Luís Carneiro pode contraditar.
Eu não quero fazer de vítima, eu só quero dizer o seguinte. Eu ou posso falar ou não posso?
Pode, sim, senhor.
O moderador tem que me dizer se posso.
Eu já lhe disse duas vezes, pode.
Não, culpe. Eu fui visado e não encontrei logo José Luís Carneiro.
Eu estou a dizer que pode seguir pela terceira vez.
O Paulo disse que eu estava com propaganda barata.
José Luís Carneiro,
e o Paulo é que foi visado.
José Luís Carneiro, já lhe dou a palavra. Não, agora disse, a palavra a Paulo Rangel.
Eu não disse, eu tenho que dizer outra vez, eu não disse que o José Luís Carneiro estava com propaganda barata. Eu disse que o governo estava com propaganda barata e disse que vou dar factos. E deixe-me dar os factos. E depois o José Luís Carneiro, para a semana,
vamos
traz a sua réplica. Vai lá
muito
perguntar.
Muito bem, muito bem, muito bem.
Na Repair, 2019 de dezembro, à frente de todos os funcionários portugueses em instituições europeias, o Primeiro-Ministro disse que a Conferência do Futuro da Europa não era uma prioridade para Portugal e que não queria saber disso. Portugal, em junho, facto, vetou a declaração do Conselho e atrasou claramente a declaração do Conselho sobre... Foi Portugal sozinho, em 27, que vetou, em junho. Pronto, isto são factos, não são, isto não é suscetível a ser desmentido. Depois disso, converteu-se. Pronto. A solução que foi encontrada foi apresentada pelo Presidente Sassoli em dezembro de 2019, há 2 anos quase, fica a saber. Não foi encontrada pela Presidência Portuguesa. A Presidência Portuguesa converteu-se à Conferência Futura da Europa? Converteu. E converteu-se de alma e coração? Também me parece. E por isso eu dou-lhes parabéns. O que eu não aceito é que se reescreva a história. Houve alguém, eu não vou puxar galões pessoais,
Paulo,
mas houve alguém
que falou com o governo português várias vezes. Porquê é que esteve em crise? Isto é para não se realizar. Porquê é que esteve para não se realizar?
Vamos cá ver, e vamos ver se vai realizar neste momento. Fica a saber, olha, é uma novidade para este programa. O Conselho, a Presidência Portuguesa, neste momento não quer um secretariado único para isto e não quer um orçamento para a Conferência do Futuro da Europa. Fica a saber. A posição do Conselho neste momento nas negociações é não há um orçamento específico para a Conferência, não há existência de um secretariado único. Já está a ver o entusiasmo que a Presidência Portuguesa põe na Conferência do Futuro da Europa.
Que não existe, na sua opinião?
Pronto, neste momento, o que eu acho é o seguinte, eu como lhe digo, eu acho que mudaram de posição e até acho que contribuí para isso. Pronto, este é um tema. Na questão dos pilares sociais, deixe-me só dizer o seguinte, eu fiz aqui um prognóstico e ele cumpriu-se. Isto vai ser igual, exatamente igual, o percurso é o mesmo, à estratégia digital de António Guterres, que não deu resultado orçamento nenhum, que foi feita em 99, 2000, que era para ter resultados em 2010, porque não há aqui medidas nenhumas a tomar. Aqui o que há são metas. Ora, metas cada um põe as que quer. Em 2030 vamos ver se foram atingidas ou não. E, portanto, nessa altura já não estava lá nem o PS, nem António Costa, para responderem por isto. E, portanto, é muito fácil fixar metas. A questão é saber se há mudança de competências da União, se há mudança de políticas da União, etc. Não é agora dizer, olha, nós garantimos... Que, portanto, isto faz lembrar os célebres 100 mil empregos que uma vez o Primeiro-Ministro Sócrates prometia, não é? Quer dizer, isto não é uma promessa com um número... essas coisas
mas
não
aqui
são
as metas são...
Pode haver uma meta, mas é
preciso
os meios.
É a Comissão Europeia, é a Comissão Europeia aqui a concretizar.
A Comissão Europeia já fez o mesmo quando estamos a falar dessa verdadeira revolução digital, que ia fazer da Europa a potência digital mundial, quando estamos a falar disso, não é? Estamos a falar do início do século XXI, também a Comissão Europeia fixou metas de acordo com a presidência portuguesa. Também as fixou, simplesmente não as atingiu. Não as atingiu em 2010, porque eram, é o que eu digo, são reformas de papel. E por isso é que eu tinha dito, querem um pilar social, concentrem-se na União para a Saúde. Porque aí talvez haja muito espaço para...
José Luís Carneiro, só 30 segundos, tem mesmo que fechar o programa.
Eu tenho divergência com esta visão do Paulo Rangel, mas pronto, se tivesse tempo de poder pronunciar, estou em divergência com esta visão do Paulo Rangel.
Se pode enunciar num minuto, tenho um minuto final mesmo.
Sim, quer dizer, porque é evidente que as instituições como a União Europeia têm que ter ambição, e isto, as metas são ambições que a União Europeia, com os seus Estados-membros, se propõem a alcançar. Não tivesse sido a ambição de termos no Tratado da União Europeia de 2007 a Carta dos Direitos Sociais Fundamentais e ela não estaria integrada nos documentos fundamentais da União Europeia. Não tivesse sido a ambição...
Onde é que está a Europa Social? Ora,
não tivesse sido a ambição do Delors de meter a coesão económica e social nos tratados, nunca lá estaria. Ou seja, é evidente que o projeto europeu avança quando há ambição. E é importante haver ambição para o pilar dos direitos sociais.
Ficamos esta semana por aqui, sendo que está prometido então, na próxima semana, eventualmente regressar aqui ao tema da Conferência sobre o Futuro da Europa. Até para a semana.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.